Norma Urbana Culta, bobina número 24. Inquérito Brasil, São Paulo, número 69. Diálogo entre informante e documentador. Tema 14, dinheiro. Número do informante, 82. Sexo masculino, 29 anos. Documentadoras, Esmeralda e Ada Natal. Data, 21 de agosto de 1972. Duração do inquérito, 45 minutos. Pista 1, de 44 a 703 giros. Gravador marca National, modelo RQ-501S. Número 53.628. Condições do registro normais.
Gravação do dia 21 de agosto de 1972. Bom, como é que é a saída ao banco?
Bom, por motivos profissionais e pessoais, eu devo ir ao banco todas as manhãs, porque nós, como advogados, além da parte puramente judicial da questão do cliente, temos a questão administrativa. Recebemos aluguéis, recebemos interesses que os clientes têm. Então, eu deposito esse dinheiro, não só o meu particular, para movimento, como deposito dinheiro de clientes em contas separadas, para evitar confusão. Fora o fato de que eu e meu pai temos uma sociedade entre nós, um escritório, então existe uma divisão, isto é meu, aquilo é dele. Então, por esse motivo, eu trabalho com três bancos. O Banco Itaú América, o Banco Geral do Comércio, e o Banco do Comércio e Indústria de São Paulo.
Assim, como é feito o seu contato? Por exemplo, há certas repartições do banco e a quem, desculpe, você se dirige mais? Para mim,
bom,
você fica mais fácil.
Não há dúvida. O problema é o seguinte, o Banco Comércio e Indústria precisaria primeiramente fazer uma divisão entre os três, porque os fatos são diferentes. O Banco do Comércio e Indústria, eu já era cliente desde que tive dinheiro para colocar em banco, digamos assim. E ali, então, eu sempre deposito dinheiro, tiro, e todas as contas da família que nós temos que pagar, sejam impostos, seja ordem dos advogados, seja imposto de renda, eles recebem. Então, eu falo com todo mundo, inclusive a gerente, que é minha cliente pessoal. Desse modo, então, ali, eu sou muito conhecido, porque não só vou todos os dias, como também alguns dos funcionários são meus clientes e amigos e tal, já ficaram, não é? Em vista disso, digamos, o gerente, aquele encarregado de recolher essas contas, e até o momento nunca precisei de, por exemplo, outra atividade mais comercial, por exemplo, empréstimo, nunca pedi empréstimo em banco. A única coisa que já levei em banco para fazer, afora esses pagamentos e depósitos normais, foi esse problema de cartão de crédito. E esses problemas de registro de promissórias que são exigidos por lei para ter validade, né?
Esse registro se faz, assim, diretamente com qualquer funcionário do banco?
Não, os contadores em geral costumam ser encarregados, dependendo do movimento da agência bancária.
Sim.
Porque às vezes existem agências, eu vejo pelo sistema de todos eles, alguns têm contador e subcontador, outro tem subgerente, outro já não tem, dependendo. Essa agência aqui era uma agência mais de bairro, mas atualmente, devido ao comércio na Avenida São Gabriel, Gabriel Gonçalves e demais lojas ali, ela já está se tornando uma agência em que lojas têm contas, firmas, construtoras e todas elas. Pagamentos de empregados, do Elevadores Atlas, que justamente estão fazendo prédio nas vizinhanças e têm que receber os salários ali.
Mas diga uma coisa, a comunicação do Banco Comércio e Indústria com o cliente não é meio assim, vamos dizer, ou até o atendimento, não acha um pouquinho assim, não digo arcaica, mas em relação aos outros bancos, assim, um pouco
bem,
fora?
A própria gerente, que é uma moça solteira, mas é moça, tem uns 30 e poucos anos, ela reconhece que o Banco do Comércio e Indústria tem algumas coisas bastante arcaicas. Inclusive, talvez por motivos até das idades e mentalidade dos dirigentes máximos, que inclusive um deles faleceu há pouco tempo, com quase 80 anos. Então, eles não se modernizam em certos pontos. Por exemplo, foi até uma surpresa para mim eles participarem desse cartão passaporte, coisa que absolutamente eles não tinham. Outra coisa, eu soube por outros, nunca precisei, que para conseguir um empréstimo ali é uma confusão dos diabos, para usar uma gíria assim.
Sim, mas como é que se tem que fazer, por exemplo? Sabe como é que é?
Não? Eu não sei, me parece que eles dão um empréstimo ali por um saldo médio. Por um saldo médio, mas é exatamente isso. Se a senhora possui um saldo médio de 20 mil cruzeiros, eles lhe dão 60. Mas se a senhora tem 20, a senhora terá facilidade em arranjar 20 a juros menores de 3%, que é o que eles pedem, inclusive descontados do capital. Exemplo, a senhora pede 20 mil cruzeiros, por 3 meses eles lhe descontam 600 cruzeiros, que seriam os juros, e lhe dão apenas 19.400. Uhum. Ah, também, aliás, eu esqueci de me referir, ali também existe, já mexi, porque com cofre forte, existe cofre forte ali para guarda de valores, nós usamos, existe. Temos também outras coisas, caderneta de poupança das associadas deles, que é a Tietê, e esses cartões de depósito a prazo fixo, investimento assim mensal, aqueles planos da Fiducial, que é uma outra associada deles. Além do mais, eu tenho me comunicado com eles também, principalmente com esse depósito do Decreto-Lei 157, que é permitido se desconte do imposto de renda. O atendimento deles para comigo é o melhor possível, porém, note-se que eles não são tão modernos assim como o Banco Itaú América ou o Bradesco, com o qual eu pouco trabalho, mas sei de como eles atuam. Dessa forma, eles, por exemplo, muita gente às vezes reclama de pormenores que bem demonstram como eles são conservadores. Eles têm aquele talão de cheque que não mudou nunca.
Eu sou cliente.
Não mudou nunca. Só foi obrigado a haver uma mudança quando o Banco Central exigiu que houvesse aquele trechinho embaixo para mim filmar. Então, eles fizeram assim. Agora, inclusive aquelas letras, né? Quando a senhora vê que o Banco Econômico da Bahia manda cartão postal no cheque, o Andrade Arnaud manda um retrato de um jogador de futebol. Enfim, algo que, pelos métodos hoje usados de comunicação, de propaganda, torne mais atraente, digamos, a entrada do cliente. O próprio reclame deles, embora reclame seja uma palavra hoje superada, a própria propaganda deles é fraca. A senhora nota, eles não fazem assim uma propaganda. A propaganda mais moderninha que eles têm é de acordo com a moda aí do automobilismo, que Sim. Os Fittipaldi estão na frente e tal, deve ser uma mega coincidência que eles sejam clientes deles. Mas mesmo assim me parece que está se criando um espírito um pouco mais novo, porque senão não conseguirão alcançar, né, os outros.
Por exemplo, essa história de caderneta de poupança lá, como é que funciona isso? Como é que uma pessoa, um cliente qualquer, pode abrir isso ou fazer uma coisa assim?
Não sei se a senhora sabe, a caderneta de poupança, toda ela é garantida pelo BNH. São instruções provenientes de decretos do governo. Então, elas, na verdade, não se diferenciam muito entre elas. Todas elas, seja a companhia que for, embora as propagandas sejam as mais variadas possíveis, todas elas seguem os mesmos cânones. Ou seja, pode-se depositar a partir de uma quantia mínima, até 10 ou 100 cruzeiros, não sei, uma coisa assim, e há um período de carência de 6 meses, sem esse período de carência não se conta juros. Depois de 6 meses, contam-se os juros por trimestre, e há lá umas normas. Se a senhora depositar um dinheiro no dia 15, por exemplo, conta o mês inteiro, senão só a senhora perde esses 15 dias e passa ao mês seguinte. Uhum. E parece que elas não se diferenciam muito entre elas. Uhum. Inclusive a Caixa Econômica do Estado é a mais conhecida, a Caixa Econômica Federal. E é interessante, pelo menos eu tenho notado, por vários motivos. O primeiro deles é o seguinte: a qualquer momento a senhora pode tirar.
Mesmo só depois do prazo de carência?
No caso de a senhora não ter o período de carência, a senhora perde.
Sim.
O juro.
Ah, sim.
O juro, mas pode tirar. Enquanto que numa letra de câmbio, num depósito a prazo fixo, é um transtorno, porque a senhora, por exemplo, pode encontrar dificuldade em vender essa letra. O banco pode não querer adquiri-la ou não ter quem adquira naquele dia.
Uhum.
E desse modo, o problema se torna maior. Além do mais, a letra de câmbio já não traz tanto problema, mas esses fundos de investimento têm cotação em bolsa e andaram caindo profundamente.
Sim.
Essas da Fiducial, por exemplo. Agora, com a tendência de poupança, a senhora tem a correção monetária que sempre existe. E o juro de 6%, que é aquele juro bancário que se usava desde o tempo de Dantes, né?
Uhum.
Agora, existe um outro problema fiscal. O saldo médio que a senhora tiver pode ser dedutível o imposto de renda 20% desse saldo médio. Que uhum. Se a senhora tiver 100 mil cruzeiros, a senhora... E não está sujeito a outros limites. Porque, por exemplo, um fundo de investimento é até 2.690. Se fosse, por exemplo, juros de dívida pessoal, é até um determinado teto, 6% da renda bruta, e assim por diante. Enquanto que na caderneta de poupança já não há esse problema. E, além do mais, tem uma outra vantagem, é mais popular, porque uma pessoa pobre, por exemplo, vai comprar uma letra de câmbio de 100 cruzeiros, nem tem. As menores que tem parece que são de 1.000 cruzeiros.
Agora, na cadeia... O que é uma letra de câmbio, no caso?
Bom, uma letra de câmbio é um título de crédito já regido pelo... Regido pelo decreto-lei, não, é decreto 2044 de 1908, que é a lei cambiária até hoje em vigor no Brasil. Ela regula a letra de câmbio e a nota promissória. A diferença da letra de câmbio e a nota promissória é que a letra de câmbio é uma ordem de pagamento, enquanto que a nota promissória é uma promessa de pagamento.
Uhum.
Então, hoje a letra de câmbio está muito em moda, devido justamente a este regime que nós atravessamos, financeiro, de política do governo, no sentido de fazer o capital se movimentar. Me parece que o interesse do governo justamente é proteger esse tipo de iniciativa em detrimento daquela agiotagem que havia e gente empregando dinheiro aí a 6%, com aquele risco tremendo, porque era por baixo do pano e não havia possibilidade de receber muitas vezes. Então, a letra de câmbio é o seguinte, a senhora, digamos, quer comprar uma letra de câmbio de 10 mil cruzeiros. Em geral, o sistema dos bancos é assim, eles calculam o juro por um ano, e qual vai ser a taxa de correção monetária e juro, e fazem com que a senhora deposite, digamos, 8.200 cruzeiros, e a senhora, depois de um ano, receberá. É uma ordem de pagamento. Essa nota promissória é emitida, vamos dizer, por uma companhia,
e o banco, qualquer companhia,
e o banco garante. Quer dizer, se essa companhia não pagar por qualquer motivo, o banco garante. Mas, em geral, as companhias que trabalham com o banco são todas muito bem pesquisadas para que não haja esse problema. E é uma ordem de pagamento. A senhora pode chegar no dia do vencimento lá estampado, apresenta no banco e eles que pagam na hora.
Nossa.
10 mil cruzeiros, 5 mil cruzeiros, o valor delas.
Uhum.
Agora, acho que não precisaria ser dito, a nota promissória é um título mais particular. O camarada deve e emite um título prometendo pagar em tal dia, em geral não paga, vai ao protesto, procura o advogado para ter a equação executiva e dificilmente recebe.
E não há, assim, vamos dizer, no caso da nota promissória e nesse caso de protesto, não há nenhum mecanismo, assim, para proteger a pessoa, vamos dizer, que é a vítima, no caso, de uma nota de protesto não resgatada, qualquer coisa desse tipo?
O devedor?
É. Não, quer dizer...
O credor. Bom, a senhora está dizendo em relação ao banco ou em geral?
Não, em geral.
Em geral. Bom, hoje... Não sei se a senhora está a par desse mecanismo. Havia, tempos atrás, aqui já entra um pouco no campo profissional. Tempos atrás, havia esse sistema de empréstimo de dinheiro. A senhora não tinha dinheiro, não havia essa facilidade de empréstimo em banco, então a senhora iria a quem? A um sujeito ali que tem dinheiro emprestado, em geral dono de bar, esses camaradas que mexem com dinheiro, imobiliária, juros altos. Então a senhora precisava e era obrigada, às vezes, a tomar dinheiro emprestado por um juro extorsivo, 7%, 8% ao mês. E a fraude consistia no seguinte, como a lei de usura, que é o decreto 22.626 de 1933, proíbe juro de mais de 1% ao mês, então, a lei diz o seguinte, que na promissória, digamos, a senhora tomou 1.000 cruzeiros emprestado, a senhora teria que devolver, depois de 6 meses, a 1%, mais 60 cruzeiros, então, a senhora emite para, dentro de 6 meses, uma promissória de 1.060.
Uhum.
Mas como o juro era muito mais alto, então aparecia uma promissória de 1.500 cruzeiros, quando na verdade a senhora tinha recebido 900 ou 1.000 cruzeiros. E isso começou a cair em desuso, simplesmente porque não funcionava. O camarada que não paga, emite promissória torto e a direito. Nós estamos acostumados assim no escritório. Emite promissória e pronto. Acontece que o governo, em 69, baixou o decreto-lei 427, no sentido de disciplinar isso, porque estavam lesando tremendamente o fisco com isso, porque era uma nota promissória, a senhora punha no bolso e quem é que ia saber? Recebeu, recebeu, mas se não recebeu, aí que ia aparecer. Então quer dizer que a estatística era falha, porque só aparecia como emprestado dinheiro que tinha que ser cobrado judicialmente. Então, por esse decreto, todo mundo foi obrigado a registrar essas notas promissórias, sob pena de elas perderem valor. Inclusive, até hoje se discute na justiça se não registrada ela tem valor como título para cobrança comum, sem ser executivamente, que tem lá umas vantagens. Não é? Vamos entrar no mérito aqui da questão. Agora, a promissória caiu muito em desuso. Então, o que fez o agiota, que não dorme, Resolveu fazer um outro sistema, emitir cheque pós-datado, que também é proibido.
Uhum.
O camarada emite lá, vamos dizer assim, uma série de 10 cheques de 1.000 cruzeiros cada um, com vencimentos,
uhum,
assim, mensais, até determinada data. Então, a intimidação que o agiota queria fazer era a seguinte: bom, ele não paga o cheque, eu levo a polícia, estelionato, artigo 171 do Código Penal, o sujeito é condenado. Mas acontece que hoje os promotores e juízes perceberam a manobra e somente condenam a pessoa por estelionato quando o cheque é dado em pagamento e não como garantia de dívida. Quando se trata de garantia de dívida, vai para o campo civil. Agora, a pergunta que a senhora fez era a seguinte: se existe um meio de proteger, digamos, aquele indivíduo que empresta o, uhum, dinheiro? Bom, existem por aí ainda, muito frouxamente, alguns escritórios que se dizem de pesquisas, inclusive, dizem eles, sigilosas e sérias e muito técnicas. E, então, quando a senhora vai fazer um negócio com alguém, eles, digamos, procuram aquilo que qualquer um pode procurar. Por exemplo, pedem nos cartórios cíveis se existem ações de cobrança contra esse indivíduo. Procuram nos cartórios de protesto se não há títulos. Procuram nos cartórios, uma hipótese, se se tratar de um negócio com uma casa. Sim. Procuram se essa casa não está hipotecada. Enfim, podem ir mais longe, o serviço de proteção ao crédito, para saberem se o indivíduo é bom pagador, se compra crédito. Enfim, existem vários sistemas, inclusive os mais profundos, chegam até a sistemas aí de bancos para saberem se a pessoa figura como solicitante de crédito e se pagou, no caso afirmativo. Mas, em geral, a pesquisa é feita muito no toque de caixa, sabe?
E o banco dá esse tipo de informação? Não é sigiloso, por exemplo, a
bom,
relação
do banco
com o cliente?
O banco... Me parece que eles têm uma ficha cadastral para cada cliente. Porque, inclusive, o governo, o Banco Central, está procurando moralizar um pouco esse problema de abertura de contas. Eu verifiquei no exterior, inclusive, que não é qualquer indivíduo que possui conta em banco. Um profissional liberal, um professor, um indivíduo assim, bom, esse sim, porque tem um certo nível. Mas aqui nós vemos que os cigarros de escritório que ganham 280 cruzeiros por mês tem conta em banco. Então o cheque está totalmente desacreditado. A senhora vai receber um cheque, não é, porque o cheque é pagamento à vista, de acordo com o texto da lei. Então não é pagamento à vista, porque a senhora não sabe se é ou não é, nem sabe se tem validade ou não tem. Então, em vista disso, o banco tem uma ficha cadastral. Mas, no meu entender, com todos os problemas que podem advir de uma pesquisa, porque o informante sou eu mesmo. Então, eles perguntam lá, caso do credit card e do cartão Elo, o senhor possui bens imóveis? Sim, possuo, na rua tal, número tal. Mas também eles não vão ver se tem ou se não tem. Agora, é gozado, o brasileiro tem um certo, eu também notei isso, conversei com amigos no exterior e tal, cada povo tem um complexo com uma certa coisa. O americano tem uma mania de só falar de sexo e essa coisa, a criança com 5 anos só pensa nisso. Agora, aqui o dinheiro é um negócio que ofende. Não sei se a senhora já ouviu, já ouviu a seguinte frase: que coisa horrível, esse menino só fala em dinheiro, né? Então, o brasileiro é gozado, ele quer ser protegido, mas quando a proteção é demais, cansa. Eu me lembro de certa feita, um cliente meu comprou um carro de luxo, era um Ford Galaxy, e deu bastante, parece que mais de 50%. E uma financeira, que era de um banco, não posso dizer qual é, não me lembro, parece que era da União de Bancos. Eles fizeram uma pesquisa completa, inclusive as indicações que ele deu, uma delas era eu, vieram aqui saber se era verdade, se eu era mesmo advogado dele, e onde tinha questões, e quais eram as questões. E digo mais, o indivíduo disse que tinha casas alugadas, eles foram lá falar com os inquilinos. Bom, resultado, o homem ficou bravo para burro, não quis mais fazer o negócio, fez porque já estava feito, mas nunca mais fez esse negócio.
Engraçado.
É, interessante isso. Mas então esse homem está desconfiando que seja mentira e tal? Agora, uma cidade como São Paulo, o problema é meio impraticável. Uma agência de bairro, não. A gerente me conhece. Todo dia eu vou lá e me apresento. Ela sabe da minha situação, até financeira, com cheques que entram e saem. Agora, eu me apresento numa agência aí central. Para começar, eles não conhecem todos os clientes, porque não há jeito, né? de conhecer todos. Agora, o banco tem ficha cadastral, mas como o comércio e indústria, que é um banco antigo, diz que seguro morreu de velho, eles só dão para quem conhece, né?
Uhum. É verdade.
Para quem eles conhecem, eles dão. Inclusive, eu tenho uma cliente e vizinha, mora aqui perto, ela queria aí um empréstimo, até não é coisa muito grande, não, e ela tem imóveis, tudo. Não quiseram, queriam um bom avalista, e depois imóvel não adianta, porque o banco não se interessa em executar hipotecas ou coisa assim. Aliás, por lei, somente o BNH pode emprestar dinheiro sobre hipoteca, sendo instituição financeira.
E no caso, o banco não poderia executar?
Sobre hipoteca, não. Bom, executar ele poderia, ele citaria o indivíduo para pagar em 24 horas sob pena de penhora e penhoraria a casa. O que ele não pode fazer é hipotecar, quer dizer, dar um dinheiro em garantia, com uma garantia real de uma casa, como hoje está se fazendo, né? O agiota, em geral, empresta dinheiro só com garantia de casa, bem imóvel, terreno, fazenda, enfim, coisas assim.
E não há nenhum mecanismo assim que possa impedir isso, não?
E, isso como?
Essa hipoteca através do agiota.
Não há, porque esses males acontecem porque a vítima quer ser lesada. É uma história parecida com o conto do vigário. O indivíduo sabe que o juro é alto, que os problemas são vários, que a transação fica muito cara, mas ele, às vezes, ou por desespero, ou realmente por prever que vá fazer bons negócios e não o faça, acaba entrando nesse gênero de coisas. Agora, a hipoteca realmente é um instituto muito antigo. Existe no direito brasileiro, já desde os primórdios e tal. E é interessante para quem tem bens e precisa conseguir dinheiro para fazer circular o dinheiro. É um bom negócio para quem sabe comerciar realmente.
Sim.
Inclusive, quem mais está usando isto ultimamente é praticamente as instituições do governo, a Caixa Econômica, que dá empréstimo para a compra da casa própria e garante com hipoteca. Então faz uma escritura de compra e venda com confissão de dívida hipotecária e garantia de mútuo, quer dizer, empresta o dinheiro para a pessoa comprar a casa, fica com a casa hipotecada até que haja o pagamento total. Hoje está meio em desuso a Caixa Econômica por um motivo que a Justiça tem até julgado ultimamente. Eles, como não podem cobrar, além da correção e o juro, eles cobram uma taxa de serviços que chega ao absurdo de 35%. Inclusive, por esse motivo, alguns prefeitos do interior me procuraram, a mim e ao meu pai, para entrar com ações nesse sentido, pleiteando a devolução, porque já houve solicitações na justiça já deferidas nesse sentido, porque isso é usura.
Uhum.
E vamos ver, né?
Poxa, porque quando o Estado começa a cometer usura, o negócio
está muito sério.
E o funcionamento da Bolsa? Como é que se processa isso?
Bom, agora, o funcionamento da Bolsa, eu não estou assim, digamos, bem a par, não posso me considerar.
Mas como é que a coisa é feita?
Bom, naturalmente, o interesse do governo, me parece, é fazer com que haja mais dinheiro para a Bolsa funcionar. Inclusive, davam várias vantagens, inclusive de gênero fiscal, imposto de renda, etc. e tal, para evitar a acumulação de capital em imóveis e outras coisas que, enfim, não sejam dinheiro. Agora, como toda coisa que vem cercada de sensacionalismo, e aqui vem naturalmente a minha opinião pessoal, existe muito o problema da propaganda e o problema da pessoa que se deixa fascinar por essas coisas. Então, naturalmente, todo mundo sabe, funcionamento da Bolsa. As sociedades anônimas, que são regidas por lei especial, emitem as tantas ações e pelo valor delas se sabe o capital que elas têm. Agora, de acordo com os lucros, elas distribuem, essas sociedades, uns dividendos que são fixados em balanço por ações, sejam elas nominais ou preferenciais, é o tal BN, PP, OP, que se apresentam aí nos noticiários especializados. E, vez por outra, quando o lucro é bastante, então abrem capital e dão, então, bonificação. Cada pessoa, a Light, fez isso recentemente. Conforme eu dizia, as sociedades anônimas, quando o lucro apurado em balanço é suficiente e bastante, elas então distribuem bonificações. E me parece que o que mais chama a atenção do público, do pequeno investidor, são essas bonificações. Eu dou um exemplo. A Light, que que é a maior sociedade particular do Brasil, ela há pouco tempo abriu subscrição, 69, me parece, subscrição de ações ao preço de um cruzeiro cada uma, que é o valor nominal. Então, várias pessoas compraram. Eu vejo, por exemplo, o caso do meu pai, que comprou 3 mil ações, logo em seguida houve um dividendo de cerca de 300 ou 400 cruzeiros, a senhora vê, mais de 10% do capital, e uma bonificação de 25%.
A bonificação não é dividendo.
Não, dividendo costuma ser em dinheiro e a bonificação em novas ações.
Uhum.
Em vista disso, por exemplo, o meu pai, que comprou 3 mil ações, estava ultimamente com 4.937. A senhora vê que o capital, fora os dividendos em dinheiro que ele recebeu periodicamente, cerca de 300 cruzeiros por mês. Além do mais, esse dinheiro é descontado no imposto de renda como me parece que, sem grande certeza, me parece que é rendimentos derivados de emprego de capital, rendimentos derivados de investimento. Então, isso além de ser ganho, ainda é desconto. Agora, há outro problema, o valor das ações, que conforme haja mais procura ou mais progresso da empresa, então as ações sobem de valor. Então, o valor nominal é um cruzeiro, como é o caso da ação do Banco do Brasil, chegou a custar 50 cruzeiros. Então, aquele indivíduo que compra a ação por um cruzeiro, ele enriquece sobre esse aspecto. Agora, aquele indivíduo, como alguns que eu conheço, que quando viram lá no alto a ação do Banco do Brasil a 51 cruzeiros, bom, então vamos pegar, baixar um pouquinho e comprar. Então, quando baixou para os 40, eles compraram, só que agora vale 16.
Uhum.
Então, o prejuízo é grande, né? Desculpa.
Diga lá.
Ah, eu estava terminando de fazer aí uma dissertação meio leiga sobre o mercado de capitais. Agora, naturalmente, todos esses sistemas são controlados por corretoras de valores e existem companhias como a M. Marcelo, a Intermediária, que dizem que ensinam como empregar o dinheiro. Porque justamente a senhora olha lá no jornal e aquilo pode parecer para a senhora uma coisa totalmente desconhecida. Bom, mas por que essa vale 16, essa vale 8, esta vale 7? Então eles sabem mais ou menos quais são os motivos que fazem com que essas ações desçam ou subam e qual é a tendência. No meu entender, existe aí um grande conhecimento de economia, mas muitos deles fazem como o homem do tempo, né? Talvez vá chover e tal. Então, eles sabem, por exemplo, se o banco tal está com problema de diretoria, o Banco Comércio e Indústria, eu tenho ações deles, a ação sempre, embora ele falou nominal de um cruzeiro, chega mais ou menos a 2. Então, houve época em que estavam brigando por causa do controle acionário, uns foram embora, outros voltavam. Inclusive, uma das famílias dominantes ali dentro se separou e foi para o Banco Português, que era um Silva Gordo. Então, havia aquela procura deles de ações, porque talvez 2, 3 mil ações de um pequeno acionista contasse na votação. Então, aí as ações subiram e esses problemas estão mais ou menos, digamos, alheios a nós que somos pequenos investidores e tal. Só aquele pessoal de lá de dentro percebe essas coisas. Agora, outra coisa que nas ações também tem uma variação muito grande no comportamento do investidor é a promessa que é cumprida realmente por estatuto de quase todas as sociedades anônimas. Em determinado tempo, quando é aberto o capital, digamos, a ação está valendo 2 mil cruzeiros e houve um aumento de capital apurado em balanço. E eles então dizem, bom, mas o valor nominal é 1 mil cruzeiros. Então os senhores vão comprar essas ações por 1 mil, embora elas valham 2. Então, mas é só quem é acionista.
Uhum.
Por exemplo, no nosso caso, o Banco Comércio e Indústria, eles permitem, damos uma bonificação de 200 ações e permitimos que compre mais 40% desse valor a um cruzeiro, que é o valor nominal.
Uhum.
Então, existe todo esse sistema. Mas eu tenho a impressão que, no que pese este grande esforço do governo no sentido de popularizar essas medidas, ainda o brasileiro tem preferência pela liquidez, que nós chamamos em economia. O brasileiro prefere realmente o dinheiro a esses movimentos.
Uhum.
Porque o dinheiro é sumamente líquido, né? A qualquer momento a senhora faz alguma coisa com ele.
Sim, claro.
Inclusive, dá-se um fato, alguns povos preferem joia, porque dizem que joia valora a qualquer hora, ouro, a senhora vê, orientais principalmente, israelitas, costumam ter aquele monte de joias e tal, porque realmente num momento que por um decreto o dólar não vale mais nada, ou o cruzeiro vale menos ainda do que ele vale, o ouro é cotado aí internacionalmente tanto a onça, né? A senhora vê que, por exemplo, com essa crise do dólar, houve uma baixa grande do preço do dólar em relação ao ouro. Dava uma base de, não me lembro se era 35 dólares a onça do ouro, foi para 70 ou coisa que eu valho.
Então, mas assim, a pessoa que está interessada em saber essa movimentação de ação, assim, diariamente, ela tem condições de saber?
Tem, porque existem, por exemplo, essas financeiras que realmente têm interesse em orientar o indivíduo. Pelo menos é o que dizem. Eu nunca tive, por exemplo, assim, a prova pessoalmente. Mas elas têm interesse porque assim elas convencem o indivíduo a deixar dinheiro com elas, que elas então pretendem empregar da melhor maneira possível, né?
Sim.
Inclusive esses fundos de investimento, esses condomínios da Deltec, do, cada um possui um nome, que em geral é uma sigla. Por exemplo, o do Itaú América, do Jabuticabeira, porque o indivíduo lá tira, é o ECO, Economia Crescente Organizada. O do Comércio e Indústria é o PAI, Plano de Aplicações Inteligentes. Então, existe lá um depósito mensal, pode ser mesmo de uma vez só. A senhora deposita uma quantia e com essa quantia a senhora poderá comprar mais ou menos cotas, conforme a cotação dessas cotas em bolsa. Agora, essas cotas sobem ou descem porque o condomínio é composto de várias ações e essas várias ações podem subir ou descer. Então, por exemplo, há variações. A senhora hoje, com 100 cruzeiros, pode comprar 100 cotas do fundo PAI ou do fundo Allianz de investimento ou do fundo Bradesco. Porém, se essas cotas subirem muito, a senhora poderá, em vez de ter 100 cotas, ter 200 com esse mesmo dinheiro, porque elas subiram, ter 200 cruzeiros e não 100 cruzeiros. Mas agora deu o contrário. Houve, por exemplo, a cota do fundo do PAI, andou em 4 cruzeiros e 20 e hoje está por 2,30. Então, se a senhora tinha 1.000 cotas no valor de 4 mil cruzeiros, hoje tem 1.000 cotas no valor de 2 mil, perdeu. Mas é que também existem bonificações por ação, por cota no fim do ano. Então, quer dizer que a longo prazo seria bom investimento.
Ah, sim, a longo prazo.
Longo prazo.
Agora, no caso, por exemplo, assim, do dia a dia, se a pessoa quer se informar, por exemplo, se ela quer estar ali presente e tal, a bolsa informa, vamos dizer, a situação das ações?
Ah, sim.
Inclusive
é publicado no jornal diariamente o valor das ações. E a senhora vê que hoje, devido à vulgarização desse sistema pelo rádio, até a Jovem Pan indica, a bolsa abriu em alta de 2,% abriu em baixa, no Rio abriu em alta, e por isso, por aquilo, ações que mais subiram, tais, ações que mais desceram, tais. Então, aí dão alguns valores das principais. Bradesco abriu com tanto, fechou com tanto. Limite de alta foi tanto. O Itaú América subiu com tanto, desceu a tanto, etc. e tal. Quer dizer que então a senhora tem mais ou menos um termômetro. Agora, naturalmente, aqueles problemas absolutamente internos a gente não vai perceber, mas a gente percebe, por exemplo, uma ação que todo dia está caindo, embora a tendência normal até o meio deste ano tenha sido a queda, do ano passado para cá. Porém, agora existe uma esperança de melhora, porque a partir de uns 15 dias atrás, não, talvez menos, semana passada, houve já o primeiro recolhimento do imposto de renda. Então, o imposto de renda, ao contrário do que se fazia ano passado, vinha uma ordem de pagamento, uma notificação, no seguinte sentido. A senhora teria que recolher, vamos dizer, 1.000 cruzeiros de imposto de renda e 120 de Decreto-Lei 157, investimento facultativo. E então a senhora ia ao banco de sua preferência e ali empregava. Hoje não. O imposto de renda é cobrado todo e depois eles entregarão ao banco o correspondente àqueles 12%, que hoje já não são 12%. Por decreto do governo, varia até 24%, sendo maior a percentagem, quanto menor o imposto. Dessa forma, então agora está entrando dinheiro para emprego na Bolsa, porque isso vai em ações. É um outro fundo, é um fundo fiscal, é diferente desses fundos de investimento como o PAI, o ECO, mas é semelhante. A única diferença é que são fundos fiscais, é com dinheiro vindo do imposto de renda, como dizia o Golias na televisão. Este é o dinheiro do imposto, né? Adeus, né? E este aqui vai multiplicar. Que realmente o dinheiro do imposto diretamente não se vê mais, né?
Mas e assim, por exemplo, para saber a cotação do dia de cada ação, por exemplo?
Ah, é muito fácil, eles afixam na lousa lá da bolsa, né?
Isso tem um nome, não?
Eles chamam de... É quadro, mas não é bem esse nome que eles dão. Não sei se é placar, que é o nome francês, né? Não sei como eles chamam. Agora, hoje, eu li que recentemente a Bolsa de São Paulo adotou de maneira pioneira o sistema eletrônico, é por computador. Muito melhor do que aquele indivíduo lá escrevendo, apagando e tal, como a senhora via nos filmes antigos, na Bolsa de 29, né? O camarada lá escrevendo, baixava aquilo, todo mundo com a mão na cabeça, né? Porque o dinheiro estava indo para o brejo, como se diz por aí, não é? Agora, hoje, por meio de computador eletrônico, já sai fixado o valor da ação.
E o que o senhor me diz, assim, por exemplo, das caixas econômicas, a maneira de elas, assim, movimentarem o dinheiro em relação ao cliente, o sistema deles?
Bom, a Caixa Econômica, ela tem algumas vantagens. Como eu já disse no começo da nossa conversa, elas se chegam mais ao pobre, porque aquele sistema de caderneta é um sistema muito mais claro para uma pessoa pouco culta ou inculta totalmente, do que esse sistema de extrato bancário. Então, a caderneta, eu vejo, por exemplo, gente antiga, bom, mas o banco não dá a caderneta, porque a caderneta é uma coisa assim que não há dúvida no começo. Tá lá, entrou, saiu, o saldo é tal. Quanto eu tenho hoje? Tá aqui.
Ah,
Não
sim.
há esse perigo de cheque, a senhora esqueceu que deu um cheque e tal. Então, digamos, esse povo miúdo gosta mais disso. Depois tem outro problema, favorável à Caixa Econômica. Ela está mais ou menos presente em todo lugar. Inclusive, é o único estabelecimento de crédito que está praticamente em todos os municípios do estado. Me parece que são 572 municípios no estado, ela tem 564 agências no interior. Quer dizer que haverá uma dúzia de municípios que não têm agência da Caixa Econômica do estado. Mesma coisa federal, está em todos os estados. Então, é mais fácil, né? Por exemplo, a senhora pode ter vontade de ter uma conta no banco português, mas no seu bairro não tem nenhum banco português. Ou se tem, é num lugar meio distante que não lhe traz comodidade para chegar lá e ser atendida. Agora, a Caixa Econômica, além do mais, pelo que eu posso ver, porque nos bairros, nas várias distritais, os depósitos são feitos nas caixas econômicas. Digamos, o indivíduo está sendo despejado ou cobrado, então ele tem que depositar na Caixa Econômica em conta judicial. E eu vejo que os funcionários de Caixa Econômica, embora com aquela má vontade particular dos funcionários autárquicos e funcionários públicos, eles, em geral, entendem mais esse povinho miúdo. Preenchem com muita paciência aqueles papéis de depósito, de retirada, e já pegam a caderneta e dão a conta atualizada, que, por exemplo, já num banco é uma coisa mais dinâmica, a pessoa se vai, cada funcionário preencher conta para cada indivíduo que chega, é mais difícil. Então, me parece que esse é um dos fatores pelos quais esse povinho prefere a Caixa Econômica. Depois, há ainda um outro fator. Ela aceita qualquer dinheiro, até um cruzeiro que a senhora queira levar lá, eles aceitam. Eu mesmo, estando presente na Caixa Econômica da Penha, vejo pessoas ali, depositam 20, 30, 40, 10, até coisas assim. Então, ela tem mais, digamos, ela é mais democrática sobre esse sentido. Me parece, pelo menos é esta a opinião. Agora, o banco, se a senhora tem ali uma conta de 150 cruzeiros, nem confiança lhe dão, porque dizem, ah, esse indivíduo não movimenta, não tem vantagem nenhuma, está só aqui fazendo a gente gastar ficha e gastar envelope para mandar o extrato e coisas assim. Então, a Caixa Econômica, sobre esse aspecto da caderneta, esse povinho prefere, eu já percebi.
Engraçado porque eu achava que justamente, como eu sou vítima de uma caderneta de caixa econômica, que a coisa me irrita tremendamente, porque que demora de lá.
Ah, bom, porque.
Então eu achava que o sistema, por ser assim demorado, mas eu não tinha pensado nessa sua análise, que é muito positiva, realmente,
Para a
porque.
senhora, ou para ela, ou para mim, sem falsa modéstia, nós pegamos logo do que se trata, né? Então, para nós, o tempo é mais precioso do que isso. Nós não queremos ter segurança em uma caderneta. Não é a caderneta que nos dá segurança, porque aquela máquina que eles têm pode errar também. Basta que se lhe dê um número errado. Mas eles não, eles acham que está lá. É a prova. Agora, o banco já é diferente. Por exemplo, existem bancos, como o Banco do Estado, que no meu entender é o pior deles que existe para atender o cliente. A senhora chega lá, quer saber o saldo, eles nem lhe dizem. Eles querem que a senhora assine um papelzinho, que eles vão lá dentro e aí lhe dizem quanto é, às vezes pessoalmente. E eu me lembro um dia, há poucos dias aí, me deram um saldo errado. E eu lancei um cheque e eles devolveram. Eu estava fechando conta nesse banco porque não me interessava mais e tal. Porque todo advogado tem que ter uma conta no Banco do Estado, pelo motivo que, aliás, eu acho totalmente inconstitucional, mas a lei está aí. Quando há uma condenação contra o Estado, ela é paga ao advogado vencedor, da parte vencedora, em cheque cruzado para o Banco do Estado. Quer dizer que eu tenho que ter uma conta no banco para que o Banco do Estado cobre e ponha na minha conta esse dinheiro, senão não adianta. Então a gente deixa uma conta aberta para esse fim. Eu tinha duas, uma na cidade e outra no bairro. Eu queria fechar a da cidade. E ele me disse que eu tinha lá 250 cruzeiros e eu dei o cheque. 250 não era 250, era 249,80 e eles não pagaram o cheque porque faltava 20 centavos. Uhum.
E nesse caso eles alegam que o cheque é o quê?
É insuficiência de fundos.
Aham.
Uhum. Insuficiência de fundos. É, 20 centavos. Mas enfim, daí eu fui lá e regularizei a situação. Mas é muito aborrecido isso, não é? Se eles mandassem um extrato mensalmente, não aconteceria isso, né?
Não vai custar nunca, mano.
Nunca?
Nunca.
Jamais. Aliás, para não dizer que nunca manda, minha mãe tem lá uma velha conta, eles mandam uma vez por ano, assim mesmo é errado, viu?
É porque eu nunca recebi, eu também, assim, circulo pelos bancos, eu nunca recebi extrato do banco.
Não, eles não dão a mínima. O Banco do Brasil também era assim, mas agora já está bem melhor, já tem mandado mensalmente. Depois o Banco do Brasil apresenta outras vantagens, né? O cartão ouro, o cartão de cobertura de cheque.
Não,
o cartão ouro, cheque ouro, eles chamam, é o seguinte, a senhora tem um cartão de identificação que dá uma cobertura mais ou menos equivalente ao seu saldo médio. Então, a cobertura até 700, até 1.000, sem consulta prévia. Digamos, a senhora está... Caso típico do meu pai, nós estávamos em Criciúma, em Santa Catarina, e queríamos pagar com dinheiro e não com cartão de crédito. Então ele foi lá e apresentou o cartão, fez o cheque ouro, 1.000 cruzeiros eles lhe pagaram, porque o banco garante.
Sim.
Agora, ainda quem tem esse cheque ouro, eles parece que permitem dar um cheque igual ao saldo médio, ou superior ao saldo médio, e... Não, minto. 3 vezes o saldo médio. A senhora tem mais ou menos um saldo médio de 12 mil, a senhora pode dar um cheque de 36 que eles pagam, depois vão descontando com aqueles juros e tal. Então, o Banco do Brasil hoje já está muito mais dinâmico. Agora, o Banco do Estado é sumamente reacionário, como diz o pessoal da esquerda. Eu condeno totalmente a maneira pela qual eles usam esse termo, né? Mas realmente reacionário para mim é aquele indivíduo que não quer fazer reformas porque está acostumado com aquilo e não quer mudar.
É,
assim.